são 9h40. Nosso assunto agora é liderança e gestão. Para falar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com a especialista em gestão, escritora Márcia Esteves Agostinho. Olá, bom dia. Obrigada pela entrevista.
Muito bom dia, Letícia. Eu é que agradeço vocês pelo convite.
Bom, Márcia, quando a gente fala sobre estratégias de gestão, como que a ciência tem essa relação? Você escreveu um livro sobre isso, né?
Sim, a ideia é gerir como cientista, né? Aliás, é uma ideia bem antiga, né? Tem mais de 100 anos essa ideia, né? Quando Taylor publicou os princípios de administração científica lá atrás, em 1911, e virou um paradigma, né? Já era no sentido de tentar melhorar a eficiência das empresas, trazendo um pouquinho do comportamento dos cientistas, ou seja, do método científico, né? A novidade no meu livro é que eu proponho uma abordagem científica diferente, né? Ao invés de imaginar as empresas como mecanismos, né? Eu sugiro tratá-las como organismos vivos, né? Então, na verdade, eu gerir como cientista do título seria gerir como um biólogo, talvez, né? Uhum. Então, é uma nova perspectiva, de certa forma.
E como que isso se aplica na prática?
Então, o que eu apresento são quatro princípios para orientar a prática gerencial, né? A prática do gestor. Eu não trago nenhuma ferramenta, não, essa não é a ideia, tá? A ideia do livro é trazer princípios para que cada um consiga adaptar a sua própria realidade, né? A realidade do seu negócio, da sua indústria, né? Para identificar maneiras de tornar o seu negócio mais adaptativo ao ambiente em transformação. Agora você vai me perguntar, mas que princípios são esses? Uhum. Né? O primeiro princípio é a autonomia. Diferente lá de há mais de um século atrás, quando tinha um chefe ou um capataz que dizia exatamente o que cada trabalhador tinha que dizer, hoje, para as empresas se tornarem mais capazes de se adaptar ao ambiente em mudança, as pessoas, todos os colaboradores, têm que ter autonomia. Mas essa autonomia não é simplesmente, faz aí o que você quiser. Não, claro, tem que ir dentro da competência de cada um, né? Você é competente para fazer determinada coisa, então eu, como seu gestor, como seu líder, eu reconheço que você tem essa competência e te dou autonomia, eu legitimo a sua autonomia para agir conforme você julgar que é necessário. O segundo princípio é a cooperação. Colegas de trabalho, supostamente, precisam cooperar, né? Só que nem sempre essa cooperação é espontânea, não é isso? Eu não gosto do fulaninho, por que eu vou ter que trabalhar junto com ele? Por que eu vou ter que fazer o que ele quer? Ou, enfim, é importante que as empresas consigam gerar ambientes onde essa cooperação seja espontânea, né? Então, eu discuto algumas maneiras, não é nenhuma técnica, mas algumas maneiras de incentivar a cooperação espontânea. O terceiro seria a agregação, que é quando várias equipes se tornam um organismo inteiro, ou seja, várias áreas, vários departamentos de uma empresa começam a gerar uma competência coletiva, a empresa passa a aprender junto, né? E, por fim, é o da auto-organização, que é o princípio que os organismos vivos, que definem um organismo vivo, né? Ninguém fala para uma planta, olha, você cresce agora, você dê frutos. Não, isso acontece por um processo de auto-organização. E é isso que eu mostro como é que você pode desenvolver isso dentro das empresas.
Bacana. E você citou nessa parte de cooperação, né, entre os colaboradores. Quais são essas técnicas que você cita no seu livro? Porque eu acredito nas entrevistas que a gente faz que o ambiente de trabalho, o relacionamento é um dos principais pontos hoje delicados dentro de uma empresa, não é?
Isso, exatamente. A palavra que você usou é exata, é relação, né? A questão não é de um colega ou do outro, é da relação entre eles e da relação deles neste ambiente maior da empresa como um todo. E como é que você pode estimular essa cooperação? Você, entre outras coisas, tá? Tem várias formas de fazer isso, entre outras coisas, é fazer com que essas relações tenham importância para cada um dos indivíduos, que elas se tornem importantes no longo prazo. Por exemplo, se você encontra uma pessoa uma única vez e você sabe que você nunca mais vai encontrá-la, que incentivo você tem para cooperar com ela? Você simplesmente abusa, vamos dizer assim. Agora, se você souber que você vai encontrar com ela amanhã e que ela pode fazer alguma retaliação contra você, você já vai pensar duas vezes antes de não cooperar. Então, existe cada ambiente, cada empresa vai descobrir suas próprias maneiras de fazer com que essas relações sejam importantes para cada indivíduo no longo prazo, né? É claro, você pode desenvolver técnicas de encontros a cada período, eventos juntos. Enfim, existem várias maneiras que podem ser adaptadas para cada caso, mas o importante é seguir o princípio de que essas relações têm que ser importantes para cada um no longo prazo.
E esses pilares, né, que você citou, estão dentro dessa teoria da complexidade?
Exatamente. A teoria da complexidade, eu gosto de chamar de ciências da complexidade, né? Porque muitas ciências estudam as coisas complexas. Por exemplo, a economia é uma, né? A mão invisível, né, que se fala do mercado, é um fenômeno de auto-organização que a economia estuda. Outro é a própria psicologia, a psicanálise. Freud estuda essa coisa complexa que é a alma humana, né? Enfim, a biologia é outra ciência da complexidade. Agora, o que, que elas têm em comum? Os organismos ou os fenômenos que as ciências de complexidade estudam são fenômenos que não têm um líder dizendo o caminho a seguir. Existe um ambiente que tem incentivos e restrições, onde cada um, agindo conforme a sua capacidade de julgamento, consegue gerar alguma coisa maravilhosa, eu diria, né? Tipo, a economia é uma coisa maravilhosa, o comportamento humano é uma coisa maravilhosa, os organismos vivos são coisas maravilhosas, assim como são as empresas, né? O negócio é resgatar esse potencial de alta complexidade do ponto de vista positivo, né?
E qual que é o papel da liderança nesse lugar todo de complexidade?
Essa é a sua pergunta, é a pergunta fundamental, né? Porque de uns 15, 20 anos para cá, a gente tem uma tendência a trocar o termo que a gente usa. A gente não usa mais quase gerente, gestor, a gente prefere líder, né? Só que líder é uma palavra complicada, não complexa, complicada por quê? Porque o líder, você pressupõe que ele sabe onde está indo e vai te guiar. Só que na maior parte das situações complexas ou muito dinâmicas, o líder não sabe para onde está indo, né? Então, isso pode gerar muita frustração, tanto na liderança, que de fato não sabe para onde está indo, quanto dos seus, vamos dizer assim, seguidores. Então, eu prefiro resgatar a ideia do gestor, porque, não sei se você sabe, mas a palavra gestor em português, né, ela vem do verbo latino gerere, que é o mesmo de gestar, gestação. Ou seja, gestor é aquele que cria algo que permite a vida. O gestor cria o ambiente onde essas coisas complexas e maravilhosas vão aparecer, né? Então, isso diminui muito o peso sobre, vamos dizer assim, a liderança, né? E já constrói um ambiente mais propício à cooperação, ao respeito à autonomia e, por fim, à auto-organização.
Uau! E quando a gente pensa nisso no mercado de trabalho atual, né? Você observa que houve muita mudança de lá para cá? Como que isso se aplica daqui para frente? Qual o objetivo, né, dos ambientes corporativos? Eu acho que tem um capítulo no seu livro sobre isso.
Sim, eu acho que a gente precisa resgatar a ideia de que as empresas existem porque elas têm uma função, e essa função é servir as pessoas. Só que hoje, cada dia mais, as pessoas que consomem os produtos e serviços da empresa também são aquelas que trabalham para as empresas e nas empresas. Então, no final das contas, a função de qualquer empresa ou de qualquer organização é servir a pessoas, né? Então, é importante a gente, ao mesmo tempo que resgata a importância da empresa como algo positivo e fundamental para a vida na nossa sociedade moderna, é importante também resgatar o papel de cada indivíduo e das relações entre esses indivíduos para poder gerar valor em todos os sentidos, né?
Não existe mais diferença, né, entre o profissional e o pessoal, é isso?
Exatamente, as fronteiras ficaram muito mais porosas, não é isso?
Uhum. Tá certo. Márcia, mais algum ponto que você acha importante destacar sobre esse assunto, liderança, gestão?
Eu acredito que o bom gestor é aquele que sabe ouvir, né? E com humildade, mas também com segurança, que é outra coisa muito complicada de administrar, né? De regular. Você tem que ter a segurança para ouvir e agir e orientar quando necessário. Mesmo você não sabendo exatamente aonde vai chegar, você sabe uma direção, você segue valores.
Importante. Fala um pouco disso, dessa questão dos valores.
Então, quando a gente fala em criar um ambiente propício ao aprendizado, à adaptação, à auto-organização, é uma coisa muito parecida com o que os pais fazem com as crianças, né? Os pais, eu sou mãe, eu não sei se você é, mas geralmente a gente não sabe para onde está indo. O que a gente sabe é o que a gente valoriza, o que a gente tem como fundamental na vida da gente, e a gente tem o amor para aquelas crianças, né? Então, são esses valores que vão criando um ambiente dentro da família para que essas crianças possam se tornar adultos dignos e independentes. O mesmo vale dentro de uma empresa. Quando o bom gestor é aquele que segue valores e transmite isso para o ambiente ao redor dele, permitindo que todos os colaboradores consigam crescer e aí sim gerar valor.
E você falou da questão da segurança, por que é tão complexo?
Ai, porque vamos lá, né? O mundo está mais complexo, né? E por mais que a gente esteja hoje em dia, como sociedade em geral, muito mais educado, né? É aquela coisa do Sócrates, né? A gente sabe que nada sabe, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente reconhece a lacuna, e isso pode dar uma insegurança muito grande, né? Mas aí é importante a gente olhar para trás e ver, olha o tanto que eu já aprendi, olha o quanto eu consigo fazer com isso, com o que eu sei e com o que os outros sabem. E o conhecimento coletivo é muito mais do que a soma do meu conhecimento e do seu conhecimento. É quando a gente, junto, constrói uma coisa que consegue sobreviver apesar de todas as complexidades e dificuldades.
Bacana, Márcia. Quero te agradecer por essa entrevista aqui na CBN e te desejar um ótimo dia.
Letícia, o prazer é todo meu e agradeço muito a você e desejo um ótimo dia para você e os ouvintes.
Muito obrigada. Nós conversamos com a especialista em gestão, escritora Márcia Esteves Agostinho. Falamos sobre como a ciência pode ser uma ótima estratégia para os líderes e gestores. Agora, 9:54.